de agradecer ao professor Reib Barros o convite. É com o maior prazer que estou aqui hoje a falar um pouco do estudo de caso português relativamente ao armazenamento. Eu certamente que há um mecanismo qualquer. Ah, está aqui. Isto aqui, como é que... Ah, é aqui. Ok. Muito bem. Portanto, eu começaria por... Eu vou fazer um ponto de situação um pouco apresentar um pouco a experiência portuguesa, falando um pouco dos 60 anos desta experiência, uma experiência relativamente às usinas hídricas reversíveis, é uma experiência de 60 anos. A primeira usina a entrar na exploração foi em 1964, e a última foi em 2024, portanto, 60 anos de experiência. E depois, e sobretudo, pensar um pouco no futuro, não é? São, digamos, tal como foi solicitado pelo nosso moderador, exatamente isso que vou fazer. O processo de reversíveis em Portugal passou por diferentes fases. Em 1964, quando a primeira entrou em exploração, estávamos em uma fase muito anterior ao processo de liberalização. A motivação essencial para as hídricas reversíveis era utilizá-las como mecanismo de flexibilidade face à existência de, tal como agora, não é? Mas neste caso face à presença de usinas menos flexíveis, como é o caso das usinas a carvão, as hidrelétricas a fio d'água, e não é o caso de Portugal, mas nos países que tinham, que utilizavam a tecnologia nuclear também em relação às usinas nucleares. É preciso também ter presente que as usinas reversíveis, hídricas reversíveis, eram um ativo de uma empresa verticalmente pública, como era o caso português e era o caso da maior parte dos países europeus, e também era o caso do Brasil, verticalmente integrada, e a remuneração desse ativo era feita ao custo eficiente do serviço. Depois entrámos numa fase diferente, não é? Foi na fase, iniciou-se o processo de liberalização. Portugal aderiu ao mercado elétrico europeu em 2007 e as coisas alteraram-se completamente, os desafios passaram a ser outros neste contexto. O mercado elétrico europeu, sobretudo nessa altura, de facto tinha quatro componentes, tinha os mercados a prazo, que funcionavam de facto de forma, tinham pouca liquidez, pouca profundidade e basicamente eram mais mercados de curto prazo do que de médio e longo prazo e portanto não eram muito operativos e então o mercado elétrico estava muito centrado no mercado para o dia seguinte, no mercado interdiário e no mercado de balanço, onde cabiam sobretudo, onde funcionavam basicamente os serviços ancilares. Este tipo de mercado, de facto, dá sinais de preço que são pouco apelativos para o funcionamento, ou pelo menos apelativos para o investimento nas usinas reversíveis. No fundo, o que acontece é que as usinas reversíveis têm características que não estão... quer dizer, no fundo, no mercado elétrico, aquilo que acontece é que há, do lado da oferta, produtores, e do lado da procura, comercializadores, da demanda a comercializadores ou consumidores industriais. E, portanto, eles não tinham, digamos, era um ator que não encaixava, não é? Por outro lado, as usinas hídricas reversíveis, no fundo, geravam, enfim, prestavam serviços ao sistema elétrico que eram nas externalidades, ou seja, eram muito úteis para o funcionamento do sistema elétrico, mas não eram, não havia mecanismos que permitissem assegurar a sua remuneração. E, portanto, as usinas, no fundo, as usinas, as UHRs, não conseguiam assegurar uma remuneração para os serviços ou seja, a partir do momento em que foi criado, em 2007, o mercado elétrico, elas não conseguiam remunerar os seus ativos porque não havia mecanismos para tal. E nesse contexto, isto aconteceu em 2007, foi necessário criar um sistema de incentivos em Portugal que tinha basicamente que cobria duas situações alternativas. Havia um subsídio, no fundo, um sistema de incentivos aplicável aos reforços de potência, que passavam pela prorrogação do prazo de concessão, e um incentivo aos novos investimentos, que, no fundo, acabava por ser a atribuição de um subsídio, digamos, numa compensação durante os 10 primeiros anos de funcionamento da hídrica reversível. É preciso dizer o seguinte, já disse que, enfim, tudo isto aconteceu assim, decorreu assim entre 1964 e 2024. Neste momento, digamos, as usinas hídricas reversíveis representam, digamos, em percentagem total, cerca de 12% da capacidade instalada. Eu há bocado estava a falar que havia falhas de mercado, não é? Que não permitiam que as usinas hídricas reversíveis conseguissem gerar receitas correspondentes aos serviços que prestavam. E essas falhas de mercado tinham a ver basicamente com um tema que já referi, é que de facto os mercados estão desenhados, não estão desenhados para acolher as hídricas reversíveis, estão no fundo os atores que podem ser protagonistas nesses mercados são os produtores e os consumidores, e portanto os mercados não reconheciam totalmente o valor sistémico de alguns serviços prestados pelas usinas hídricas reversíveis. Depois, em muitos países, não era o caso de Portugal, desde muito cedo que isso deixou de acontecer em Portugal, mas procedia-se à dupla tarifação dos custos de acesso à rede. Isto é, as hídricas reversíveis pagavam custos de acesso à rede quando faziam bombeamento e também quando faziam injeção de eletricidade na rede. Por outro lado, os mercados tinham pouca volatilidade e os spreads entre os preços máximos e mínimos eram reduzidos. Havia, aliás, na maior parte dos países havia caps no mercado atacadista, caps no mercado, digamos assim, de curto prazo, tinham caps relativamente aos preços, não é? Eram fixados limites máximos para os preços. Portanto, essa era uma razão porque a arbitragem é dos fatores indutores e que permite, no fundo, garantir receitas às usinas hídricas reversíveis. E depois havia um outro problema que ainda neste momento permanece. É necessário, na verdade, como iremos ver em seguida, que haja uma reforma muito bastante profunda dos serviços ancilares. Uma grande parte os serviços ancilares mais relevantes eram obrigatórios e gratuitos. E, portanto, isto não, quer dizer, de alguma maneira, não resolveu o problema das receitas das usinas, das UHRs. Bom, entretanto, aconteceu, tivemos a transição energética, naturalmente, que teve um reflexo muito significativo no modelo de negócios das usinas hídricas reversíveis. Basicamente, aquilo que aconteceu na Europa e em Portugal aconteceu um pouco o mesmo, é que a produção de renováveis não despacháveis, portanto estamos a falar basicamente da eólica e da solar, passou de 6% em 2010 para 48%, ou vai passar, de acordo com as estimativas que existem, para 48% em 2030, e aconteceu naturalmente o phasing out phasing out parcial da produção síncrona das térmicas, nomeadamente no caso português, relativamente ao carvão. Se foi decidido o encerramento das usinas térmicas em Portugal de carvão. Portanto, há aqui um phasing out da geração síncrona e o aumento da cota de mercado, basicamente, das renováveis. Bom, isto criou problemas complexos, não é? Aumentou, naturalmente, a inflexibilidade no funcionamento do setor, do sistema elétrico. O gráfico que está do lado direito é um gráfico que traduz isso mesmo, comparando os valores das necessidades de flexibilidade diária, semanal e sazonal, nós verificamos que, sobretudo relativamente à flexibilidade diária, houve um incremento que foi, duplicou as necessidades de flexibilidade mais do que duplicaram. O mesmo acontecendo, mas com menor intensidade relativamente à semanal. E isto tem a ver, basicamente, este incremento, no fundo, nas necessidades de flexibilidade diária, tem basicamente a ver, sobretudo, também com as eólicas, mas sobretudo, como sabem, com o funcionamento da geração solar. Depois, há aqui um outro tema que eu gostava de destacar, que é o seguinte: há, de facto, indicadores que claramente indicam que há, que nos transmitem informação que nos permite concluir que há uma inflexibilidade crescente do sistema elétrico, mas aquilo que pode ser uma ameaça para o sistema elétrico acaba por ser uma boa notícia, ou pelo menos uma oportunidade para as hídricas reversíveis, não é? E quais são esses indicadores? Eu penso que isto acontece um pouco em todo lado, penso que também acontece no Brasil, com algumas nuances, mas os indicadores de inflexibilidade são basicamente aqueles que estão representados aqui neste quadro. Temos, por um lado, um aumento da volatilidade e dos spreads de preços no mercado diário, não é? E temos aqui uma média para a Europa entre 2019 e 2024, uma análise da evolução, na Europa com valores médios para este período. Depois temos aqui também um indicador que é importante, é que a percentagem de número de horas anuais em que há preços baixos ou até preços negativos na Europa aumentou, e isso aconteceu em todos os países, mais nos que noutros. Depois, o curtailment também tem vindo a aumentar, eu penso que essa situação é comum com aquilo que está a acontecer no Brasil. E depois temos um problema também que tem a ver com a circunstância do phasing out da geração síncrona e o aumento da cota de mercado da geração renovável suscitou um problema de inércia, que já foi aqui referido hoje, provavelmente ontem, que coloca problemas relativamente à redução da inércia e também a redução do controle da energia reativa, suscita a necessidade de haver um reforço da regulação de frequência e da regulação de tensão. Ou seja, mais uma vez, uma necessidade de reforma dos serviços de sistema. É importante também proceder... Não sei se... Bom, é necessário proceder à mitigação das barreiras regulatórias, não é? Basicamente, garantir o acesso à energia, à capacidade e aos serviços essenciais por parte do armazenamento. É necessário garantir o acesso não discriminatório ao sistema de transmissão e distribuição, evitar as duplas cobranças das tarifas de acesso, garantir a separação de atividades entre a atividade de armazenamento e da operação de redes. É importante haver uma maior granularidade temporal. Por exemplo, Portugal e a Europa está passado o período horário para os 15 minutos, e também espacial, digamos assim, aposta nos mercados de flexibilidade. Enfim, simplificação administrativa do financiamento e, no fundo, no meio disto tudo, qual é o modelo de negócios, para acabar, é o último slide, embora um bocadinho complexo de apresentar, qual é o modelo de negócio do armazenamento? É, de facto, aquilo que alguns designam por revenue stacking, ou seja, o empilhamento de receitas, explorar, de facto, a arbitragem de preços, só que a exploração da arbitragem de preços coloca problemas a curto, a médio prazo, porque investindo, havendo investimento em armazenamento, vai-se verificar que vai haver uma redução dos spreads e da volatilidade dos preços. É necessário haver uma reforma, de facto, dos serviços ancilares. que permita criar espaço, no fundo, para a participação das usinas hídricas recessivas, face ao phasing out das centrais síncronas e, nomeadamente, das centrais térmicas. É necessário proceder. Houve uma reforma, esqueci-me de referir, houve uma reforma do. Penso que já referi inicialmente, houve uma reforma em 2024 do funcionamento do mercado elétrico na Europa. Claramente houve um reforço da componente de longo prazo, através da criação de mecanismos de capacidade, a valorização dos PPAs e também dos CFDs. E, portanto, agora é preciso passar à prática, é preciso criar, em colaboração com a União, com a Comissão Europeia, os mecanismos de capacidade, porque eles têm que, de alguma maneira, dar o seu parecer relativamente a esta matéria. É necessário desenvolver os mercados de flexibilidade local, é necessário, eventualmente, pode ser importante permitir que as UHRs acedam aos PPAs como alternativa e de fundo, também que existam alguns sistemas de incentivos, linhas de crédito verdes, por parte do Banco Europeu de Investimento e também do InvestEU, e mecanismos de garantia pública para reduzir o custo de capital, por exemplo, no caso dos PPAs. Não sei se será necessário, deixei a pergunta ali, recorrer aos CFDs. Está tudo, quer dizer, em termos de legislação, mesmo para acabar, o enquadramento legal está bem definido. As metas, tendo em consideração a avaliação das necessidades que foi efetuada, naturalmente, há um instrumento de planeamento, há um Plano Nacional de Energia e Clima que, de forma fundamentada, definiu estas metas para 2030, e agora o que há a fazer é, no fundo, desenvolver, no fundo, conceptualizar e pôr no terreno os mecanismos de remuneração de capacidades, criar condições para os PPAs funcionarem, fazer a reforma, e depois, se for no caso disso, posso falar um pouco mais da reforma dos serviços ancilares, passar, no fundo, à prática.
Já foi feita alguma coisa? Houve um leilão
solar... 2020, um grande leilão solar...
Que previa que as usinas solares pudessem utilizar bateria
acoplada.
Incentivava, aliás, que isso acontecesse, não era? Previa, provavelmente,
E nesse contexto foram adjudicados 483 MW. Houve também um sistema de incentivo ao armazenamento de 500 MW com um apoio de 100 milhões de euros. Mas, no fundo, penso que aquilo, para concluir, penso que aquilo que há agora a fazer é, de facto,